E agora no nosso Revista CBN vamos falar sobre os problemas do coração, ou então o que nós podemos fazer para ter um coração mais saudável. Eu recebo aqui com alegria o Dr. Rafael Marchetti, ele é cardiologista do hospital, do instituto, né? Hospital INC, Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba. Doutor Rafael, muito obrigada por nos atender, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada. Bom, vamos começar do comecinho. A gente tem alguns minutos para falar, então dá para a gente fazer um começo, meio e fim bem bacana. Doutor, cada pessoa que hoje está perecendo por um mal do coração, quando a gente ouve a notícia e nas rodas de conversa as pessoas falam assim, mas o que está acontecendo? Mas tem muita gente morrendo de infarto, é muita gente jovem. De repente, o sujeito tem 25, 30, 35, 40 anos e está morrendo de infarto. Doutor, o que é que está acontecendo com o coração do brasileiro?
Enfim, as doenças cardiovasculares, elas continuam sendo, né, uma das principais causas de mortalidade. Então, é claro que hoje, com as notícias mais rápidas, a gente tem realmente essa percepção de que muitas pessoas estão morrendo de causas cardiológicas ou cardiovasculares, mas elas desde sempre, né, no mundo moderno, elas são a principal causa de doença, de óbito, de morte. Isso incluindo, né, o infarto do coração e o AVC e outras doenças vasculares que são... Mas elas trazem esse impacto, né, porque geralmente é uma morte súbita, uma morte rápida de uma pessoa que estava aparentemente saudável. Isso. E eu acho que é aí que reside o problema, né?
O senhor então me diz que isso sempre existiu, sempre foi assim, só que hoje nós temos a velocidade da informação.
Exatamente. Isso faz com que a percepção... A percepção do número de óbitos aumente, mas as estatísticas mostram que essa prevalência da doença cardiovascular como principal causa ainda persiste. Uhum. E ela persistiu a principal, inclusive, em tempos de Covid. Né? O Covid ele se aproximou perto, mas ainda a doença cardiovascular ainda foi a causa predominante desses óbitos. Né? O grande problema da doença cardiovascular é que ela se manifesta de forma muitas vezes aguda. Né? É uma pessoa que está aparentemente saudável, porém os fatores de risco para existirem essas doenças cardiovasculares não foram talvez valorizados ou não foram percebidos. E aqui eu falo sobre a hipertensão arterial, que muitas vezes é assintomática, ou um quadro de diabetes, que muitas vezes não tem diagnóstico por ser assintomático, e a gente vai desenvolvendo algumas condições do organismo, a formação de placas ateroscleróticas, aquelas placas de gordura, e de forma súbita elas podem se romper, fazendo um infarto agudo. Mas o problema já estava lá, né? O problema já estava acontecendo. Então, esses fatores de risco, que muitas vezes são assintomáticos ou negligenciados, contribuem muito para essa prevalência alta desse tipo de doença.
Bom, quando o senhor fala de placas de gordura, eu não sei, mas eu creio que a grande maioria da população nem sabe que tem, né?
Exatamente, ela é assintomática, né? A formação dela, e ela pode levar anos. Na verdade, existem trabalhos científicos que mostram que desde a adolescência, para pessoas que têm uma predominância, uma história familiar talvez muito, muito prevalente, microscopicamente essas placas já estão se formando no interior das artérias. E esse processo, em junção com hábitos de vida inadequados, então vamos citar aqui, o sedentarismo hoje em dia é um fator de risco muito importante para isso, o tabagismo, hoje a gente já reconhece isso, né, como um fator de risco, e felizmente a gente percebe que o tabagismo já vem diminuindo um pouco mais, mas o sedentarismo hoje é o tabagismo do passado. Uhum. Né? É um problema enorme que só vem aumentando. A obesidade entra como um fator de risco super importante também. Isso vai, todos esses fatores em conjunto vão aumentando a chance dessa placa de gordura ir crescendo. Ela vai crescendo ao longo dos anos. Ela vai crescendo ao longo dos anos e, além de crescer, a pele que recobre ela fica mais frágil, suscetível a uma ruptura. Porque essa gordura ela não fica no interior do vaso sanguíneo, ela fica na parede do vaso. Uhum. Ela fica entre as camadas da parede do vaso sanguíneo. E aí, quando ela vai crescendo, até romper. Ela rompe, essa gordura entra em contato com o sangue e aí sim desencadeia um processo de trombose aguda, levando ao quadro agudo do infarto ou ao quadro agudo do AVC. Uhum.
Agora... Eu já já me perguntaram, já falaram comigo a respeito assim, eu fiz exame, eu tenho uma placa na carótida, é pequenininha, mas está ali,
O que que faz para isso não se desprender, doutor?
Então, o principal ponto nesse momento é a gente estabilizar essa placa, certo? Justamente para ela não romper e não soltar microcoágulos que poderiam
Sim,
eventualmente
mas a
fazer um
pessoa
AVC.
toma remédio daí?
Muitas vezes sim. Então, quando eu já tenho uma placa de gordura na carótida, né, dependendo do seu grau, já uma doença aterosclerótica definida, né, a gente expressa dessa forma uma doença aterosclerótica definida, é necessário um controle rigoroso de todos os fatores de risco, todos esses que eu citei. Um tratamento rigoroso da pressão arterial quando alterada. O diagnóstico ou não de um diabetes, controlar o sedentarismo, né? Então, assim, iniciar uma prática de atividade física, evitar o tabagismo, e principalmente um cuidado rigoroso com a alimentação, porque a alimentação vai ajudar a controlar os níveis, digamos, de colesterol, do sobrepeso e obesidade, fazendo com que essa placa fique estável. A primeira etapa é estabilizar a placa, primeiro para ela não romper, segundo para ela não crescer mais. E todos esses hábitos saudáveis fazem uma coisa importante que a gente chama de função endotelial, que é essa pele que recobre, que protege a parte interna dos vasos sanguíneos.
Sei, sei.
Esse endotélio, ele tem que ser saudável. E para termos um endotélio saudável, eu tenho que ter hábitos de vida saudável, né? E isso inclui também, muitas vezes, o uso de medicação. Medicação para reduzir o colesterol
Entendi.
ou para tratar essas condições, dessas doenças assintomáticas que eu falei para vocês.
Agora, realmente, quando o senhor fala que desde criança pode se desenvolver isso, é mais preocupante ainda. Porque o que que a gente faz? A gente deixa para se preocupar, eu creio que talvez seja esse o grande mal, né? As pessoas deixam para se preocupar com o coração, para saber como é que está a saúde do coração, lá depois dos 40 anos, né, doutor?
Ou às vezes quando o problema acontece, né?
É, verdade.
Então, geralmente é isso. Ou quando o problema acontece com a própria pessoa, ou com algum ente querido, com algum amigo, né? E aí a gente, né, de repente se acorda e percebe, opa, eu tenho que me cuidar. Mas nisso a gente já perdeu uma grande oportunidade de 20 anos, talvez, se
Isso.
cuidando, né? Essa questão dos hábitos de vida, né, a gente sempre recomenda e orienta sempre que possível, que deve ser um processo educativo, né? Os hábitos saudáveis, eles têm que ser um processo, tem que fazer parte talvez da educação, talvez até da educação do colégio, né, das escolas, porque é isso que vai realmente fazer uma prevenção dessas doenças, no futuro. Apesar da gente entender todo esse mecanismo, todos os fatores de risco, a importância disso tudo, a incidência da doença cardiovascular continua aumentando, né? Parece um contrassenso, a gente
Mas é
tem mais
incrível, né? Com
conhecimento, mas
tanta
continua aumentando.
informação.
É incrível.
É, doutor Rafael, hoje com tanta tecnologia, com tanta informação, com a rapidez, como a gente estava falando, né, da informação, os níveis poderiam ser outros, né?
Poderiam ser outros, mas aí a gente entra na questão, né, da vida moderna, né? Se a gente pensar como era a vida há 20 ou há 30 anos atrás, né, onde se vivia talvez com uma velocidade menor, talvez com hábitos melhores, os alimentos eram talvez mais naturais, mais cultivados na região local. Hoje a gente vê um excesso de alimentos industrializados, né, os alimentos processados e ultraprocessados, talvez como predominância da alimentação, a gente percebe um sedentarismo enorme, cada vez aumentando mais, e uma situação muito importante é a questão do sono, né? O sono, hoje em dia, ele é um fator de risco super importante também para doenças cardiovasculares, e você deve saber, né, a maior parte das pessoas dorme pouco ou dorme mal, né? Isso também tem aumentado a incidência dessas doenças, porque esse padrão do sono inadequado, junto com estresse excessivo, com hábitos de vida inadequados, alimentação ruim, sedentarismo, poxa, é uma combinação que realmente vai levar a esse tipo de problema.
Perfeita para isso. É, eu já vou entrar na questão do sono. Eu acabei de receber hoje pela manhã, né, rolando a minha timeline aqui. Olha só, doutor. É, o IDEC encontra agrotóxicos em biscoitos, macarrões e bebidas. E veja aqui as marcas, inclusive. Estou passando para nossa produtora Jéssica até para a gente fazer uma pauta sobre isso, porque é interessante. Então, quando o senhor fala em hábitos de vida, industrialização, o pacotinho cheio de coisas boas que as crianças adoram, adultos também, quando o senhor fala de que isso deveria fazer parte da educação lá na escola, lembrei dessa notícia que eu recebi hoje de manhã. Como é que a gente se salva, doutor, de tudo isso, né? Porque os empanados, os hambúrgueres, Cris. Tá tudo contaminado, segundo essa notícia. Bolos, presuntos, bolos de chocolate prontos, sobremesas. Tá tudo muito contaminado de agrotóxico. O que, que a gente faz, doutor Rafael? Ajuda a gente.
Eu iria além até, até essa informação do agrotóxico até é nova para mim. Mas independente de ter ou não o agrotóxico, esse tipo de alimento já é prejudicial. Certo?
Ah, então, verdade, assim, o senhor tem razão. Mesmo sem agrotóxico, já é um veneno.
Isso, exatamente. Então, assim, isso a gente tem um monte de evidência científica que mostra que o alimento processado e ultraprocessado contribui com a piora da nossa saúde, isso em termos globais, né? A incidência do sobrepeso e obesidade, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente tem uma estatística, né, um pouquinho mais estruturada, ela vem aumentando cada vez mais. Hoje, 40% ou 50% da população tem sobrepeso ou obesidade. A expectativa é que na próxima década isso ali aumente cada vez mais. Então, o consumo desses alimentos de uma forma geral, devem ser desencorajados. A gente não fala, por exemplo, em evitar ou em proibir, em abolir esse tipo de alimento, mas a consciência, digamos, das escolhas devem ser feitas. E esse processo de consciência alimentar, de consciência de cuidado com o próprio corpo, daí sim que tem que ser desde a infância, para a gente realmente ter isso estruturado na vida adulta. Uhum. Né? Esses alimentos ultraprocessados, eles são hiperpalatáveis, né? São gostosos, saborosos, claro, é excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura, e isso, em combinação, prejudica o nosso organismo, né? Qual que é, assim, o ideal que a gente busque? A predominância dos nossos alimentos serem de origem predominantemente vegetal. A gente tem um conceito que se chama plant-based diet, né? Dieta baseada em vegetais. Uhum. Eu não falo aqui só em comer alface e tomate, não é esse o conceito. Mas, por exemplo, comer o feijão, comer o arroz, comer os legumes, né? Comer as verduras, comer frutas. Comer todos esses elementos que são nutritivos e que a gente geralmente as pessoas quase que tiram da refeição. Uhum. Né? Colocam talvez ali um verdinho, um vermelhinho aí no prato, mais para enfeitar do que para ser realmente o predominante da alimentação. E claro, esses alimentos, eventualmente uma sobremesa ou alguma coisa, tudo bem, a gente entende que isso não é uma regra 100% absoluta, mas que isso não seja o predominante, que isso seja mais eventual do que a regra.
Certo, certo. Não adianta, doutora, a gente precisa se reeducar, a gente precisa tomar consciência de que aquilo que nós estamos botando para dentro de casa, na nossa geladeira, na nossa dispensa, pode nos matar, e nos matando aos pouquinhos, né, doutor?
Consciência
pura, não tem jeito.
Exatamente isso.
Bom, o senhor já deu uma pincelada em tudo aqui, em hábitos e tudo mais, a importância da gente realmente se preocupar com isso, exercício físico, a alimentação. Aí a gente tem uma outra coisa, né, doutor, antes da gente entrar no sono. É a alegria de viver, não é?
Importantíssimo, você tocou num ponto fundamental. A vida tem que ser um equilíbrio, né? A gente tem que ter esses momentos de bem-estar, esses momentos de alegria. Eles devem fazer parte da nossa rotina, porque também está comprovado que momentos de felicidade diminuem o risco cardiovascular.
Olha só.
Então, do outro lado, né, eu citei os pontos negativos como risco, né? Mas então, os momentos de felicidade e alegria também, eles diminuem o risco de infarto, diminuem o risco de AVC, eles melhoram, digamos, taxas, por exemplo, no tratamento da depressão, no tratamento da ansiedade, que são também doenças muito prevalentes e que fazem parte desse contexto das doenças crônicas. Então, momentos de conexões sociais, né? Então, fazer parte de uma comunidade, por exemplo, onde a gente pode se ajudar, onde a gente pode ter aquela sensação de pertencer ao meio, isso comprovadamente também reduz o nosso risco de doenças e promove saúde. É fundamental.
Eu estava lendo ainda essa semana, final de semana, a respeito de se ter amigos, passear, viajar, receber amigos em casa, cuidar de plantas, de animais, ouvir boa música, que tudo isso ajuda o coração.
Isso é fantástico. Isso antigamente a gente achava que ajudava, hoje em dia tem comprovação científica de que ajuda. Isso é fundamental. E faz parte do tratamento e das orientações médicas hoje em dia, né? Hoje, com esses conceitos do estilo de vida, né? Da medicina do estilo de vida, a gente tem realmente valorizado isso, e isso pode fazer parte até de uma prescrição médica.
Olha.
Né? Não só limitar, por exemplo, a um remédio. Então a pessoa chega, por exemplo, no consultório com todas essas situações, e o médico não pode se limitar limitar a dar um remédio, vamos baixar a sua pressão e baixar o seu colesterol, e ficar por isso mesmo, porque é um tratamento, é uma análise muito simplificada. A gente tem que abordar isso. Isso que você falou é fundamental. Então, assim, às vezes, muitas vezes a gente orienta e às vezes até escreve, né? Poxa, caminhar 2 horas na natureza no final de semana, fazer algum passeio em família, né? Ou resgatar, por exemplo, alguma função social, porque isso também comprovadamente melhora taxas de depressão e ansiedade, como eu falei antes. Então, isso deve fazer parte hoje em dia da orientação médica, né? A gente não pode simplesmente negligenciar isso ou minimizar a importância disso. É fundamental.
E você sabe, doutor, eu tenho uma página, né? Eu também estou ali nas redes sociais, enfim, obrigatoriedade da profissão. E eu coloco sempre, né, muita natureza, porque eu curto muito, planto muito, tenho meu quintal, minha horta, é meu pomar, meu jardim e tal. E eu encontro com as pessoas, né? Na minha cidade aqui, encontro com as pessoas pessoalmente, e elas dizem assim: você é um alento nas minhas manhãs, quando eu abro a página e vejo as suas plantas, as suas flores, o seu bem-te-vi, ou então o seu beija-flor, ou a chuva. Eu não sabia que a chuva, quando eu gravo a chuva no meu jardim e posto, o bem que isso faz às pessoas. E aí eu fico
Olha, isso
pensando, olha como as pessoas estão precisando disso, desacelerar, curtir essas coisas, né, doutor?
exatamente, é fantástico. Você falou da chuva agora, eu particularmente adoro a chuva também.
Também,
Vou até
também.
acompanhar suas postagens, porque realmente a chuva assim me deixa calmo, me deixa tranquilo, eu acho bacana. E isso que você falou das plantas, da natureza e de viver de uma forma um pouquinho mais lenta, né? Sair desse acelerado do mundo
Isso,
moderno,
isso.
remete também àquela questão das Blue Zones, né, que vocês já devem ter ouvido falar, aquelas questões das zonas azuis, que são regiões ao redor do globo onde a
Ah,
longevidade é maior,
eu
onde a
falei
qualidade de vida.
desses episódios, são 5 episódios, né? Eu fui numa palestra semana passada e até eu falei assim para as pessoas: vocês já assistiram esse documentário fantástico? E que bom que você falou, doutor, que aí a gente fala de novo aqui. Está na Netflix, gente. É um estudo fantástico. Zonas Azuis chama. E vale a pena, né, doutor? A gente senta, porque são episódios de 40 minutos, então a gente assiste numa sentada, né?
É bem legal, ele dá muitos insights, né? Muitas motivações, onde a gente percebe que também que nem tudo é fechado, né? Mas essa questão de viver de forma um pouquinho mais tranquila, de ter o contato com a natureza, de buscar os alimentos naturais, feitos muitas vezes em família. Então, às vezes, a questão de fazer o próprio alimento, né? Com os ingredientes de casa, junto com a família,
Isso.
e a questão do exercício, do movimento, né? Você vê que são locais onde as pessoas fazem muitas coisas a pé, elas caminham bastante,
Sim.
elas sobem o degrau, ou sobem a
Isso.
escada, ou tá sempre visitando o fulano, enfim, a longevidade realmente é maior, com uma qualidade de vida maior. É uma boa sugestão aí para os ouvintes.
Boa sugestão, Zonas Azuis. Gente, assiste lá que vale a pena, viu? Agora, eu também tenho observado, o senhor acabou de falar, sobre o problema da depressão, né? A tristeza que invade o coração das pessoas. Aí vem a insônia. E eu falo sempre com pessoas que dizem: eu não durmo sem tomar meu remédio. Se eu não tomar remédio, eu não durmo. E aí, doutor, a importância do sono para a longevidade, para a saúde do coração, para a alegria ao despertar. Porque às vezes as pessoas estão assim, o senhor sabe melhor do que eu, que tem gente que toma remédio para dormir, para acordar e para viver.